vai falar de um assunto que interessa muito as empresas, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Para entender esse assunto, nós vamos conversar com o advogado especialista em direito tributário e empresarial, Marcos Vinícius Paiva, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvinte da CBN. Obrigado pelo convite.
Bom, é um assunto bem difícil, né? Que os empresários entendem, claro, vocês, advogados, os empresários entendem melhor do que o público em geral. Mas eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente, né? Essa exclusão do ICMS, do cálculo do PIS e da COFINS, é o quê? É uma decisão do STF?
É isso. Veja, Luciana, dentre os tributos pagos pelas empresas, existem dois que são bastante sensíveis, bastante pesados, o PIS e a COFINS. São pesados porque eles incidem sobre o faturamento da empresa. Essa ação chegou no STF em 1997, já há muito tempo. E o que é que os contribuintes dizem? Olha, quando eu vendo alguma mercadoria, incide ICMS. Você, quando compra determinado produto, vê lá na nota um valor correspondente ao produto e um valor correspondente ao ICMS. O que é que o contribuinte diz? Esse valor do ICMS não é receita minha, não é faturamento meu. É faturamento do Estado do Paraná. Eu só atuo como um arrecadador. Eu pego essa receita que não é minha e jogo para o Estado. Razão pela qual esse tributo, esses dois tributos, PIS e COFINS, não deveriam incidir sobre esse valor relativo ao ICMS, porque isso não é faturamento meu. A questão parece até simples olhando nessa perspectiva, mas demorou mais de 20 anos para que o STF tomasse uma posição. E aí, em 2017, o STF decidiu que, de fato, esse valor que a Receita recebe e que corresponde ao ICMS cobrado é receita do Estado e não receita própria, e logo não deveria compor a base de cálculo desses tributos, o PIS e a COFINS. Foi essa decisão que o STF tomou em 2017 e que agora foi reacendida pelo julgamento dos embargos de declaração.
E agora está finalizada essa ação? A decisão é final?
É. De 2017 para cá, a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela disse o seguinte: vejam, se nós formos devolver todo esse PIS e COFINS cobrados dos contribuintes nesses anos, o impacto aos cofres públicos vai ser de 250 bilhões. Por isso que se começou a chamar de tese do século, porque é a tese que mais representa a possibilidade de ganho para os contribuintes. E o STF já havia decidido lá em 2017 que os contribuintes tinham razão. Agora, a Procuradoria pediu o seguinte, duas coisas. A primeira, modulação dos efeitos da decisão. Ela disse assim, ok, erramos, mas vamos modular isso, vamos fazer o seguinte, a partir de agora a gente começa a cobrar certo, aquilo que ficou para trás deixa como está para que não haja prejuízo aos fins públicos. Foi esse o pedido feito. E um segundo pedido técnico de que o ICMS a ser excluído não seria aquele destacado na nota, que é maior, mas seria só o efetivamente recolhido pelo contribuinte depois dos creditamentos, é uma técnica contábil, que é menor. O STF julgou agora, dia 12 de maio, os contribuintes estavam aguardando essa decisão. Lógico, contrários a essa possibilidade de modulação. Eles dizem, olha, isso vai acabar incentivando o Estado a editar tributos inconstitucionais, chega na hora de devolver o tributo que me foi cobrado indevidamente, eles pretendem a modulação de efeitos. De qualquer forma, a modulação aconteceu, mas de uma forma não muito agressiva para o contribuinte. O que decidiu o STF foi, quem entrou com a ação até o dia 15 de março de 2017, vai receber integralmente aquilo que pediu. Então, existem ações protocoladas lá em 2002, e aí elas pediam os últimos 5 anos. Então, veja, esse contribuinte que entrou com a ação lá, ele vai receber todo esse período. Agora, as ações protocoladas depois de 2017, aqueles contribuintes que depois que viram que havia um entendimento favorável do STF, decidiram entrar... Então, eles só vão poder receber a partir do dia 15 de março de 2017. Então, se criou duas situações. Quem já tinha ações até essa data específica recebe integralmente e quem protocolou ações depois disso vai receber só até essa data limite, que é dia 15 de março de 2017. Foi isso que entendeu o STF E aí, sobre a segunda questão, decidiu também favoravelmente ao contribuinte, dizendo que seria o ICMS destacado na nota e não efetivamente recolhido.
Ainda dá tempo de entrar com a ação. E quem vai pagar essa conta? É o Estado ou é a União? É o Estado, né? O ICMS?
Bom, em relação à sua primeira pergunta, sim, ainda dá tempo, só que agora condicionado até março de 2017. Né? Em regra, os contribuintes conseguem recuperar os últimos 5 anos. Então, como nós estamos em 2021, seria até um pouquinho antes. Mas como houve essa modulação, vão ser aí 4 anos de recuperação. E quem paga essa conta, na verdade, é a União. Porque o ICMS ele é só o valor que era a base de cálculo do PIS e da COFINS. E o PIS e da COFINS são contribuições da União. Eles são voltados a financiar a Seguridade Social e o Seguro-Desemprego. Então, quem paga essa conta é a União, nesse caso. É ela que vai fazer essa repetição de indébito ou a compensação, que é o que os contribuintes geralmente pedem. Eles têm tributos para pagar de agora em diante e eles vão compensando. Eu tenho esse crédito e fico um tempo sem pagar, vou abatendo dos valores que eu teria para pagar de agora em diante. Mas veja, eu faço uma ressalva, Luciano. Embora o STF já tenha decidido, ainda não há um ato que desonere a Receita Federal dessa cobrança. Então, os contribuintes, enquanto não seja ditado um ato pelo Senado, esse acórdão nem foi publicado, os contribuintes ainda precisam recorrer ao judiciário para ter segurança jurídica nos seus pedidos. Agora, é claro que já se espera que, se eles fizerem administrativamente, a Receita Federal se abstenha, já prevendo um resultado desfavorável na Justiça.
Agora, essa cobrança que agora se mostrou irregular, ela também é um retrato desta carga tributária, desse mecanismo de tributos que a gente tem no Brasil, que é muito complexo, né?
Extremamente complexo, Luciana. A sua posição está adequada. Na verdade, as propostas de reforma tributária, mais do que reduzir a carga tributária brasileira, elas pretendem simplificar o sistema. São todas propostas voltadas para unir tributos em um só, PIS e COFINS virar uma coisa única, porque, de fato, o contribuinte gasta muita energia e recursos para entender como é que ele deve ser tributado. A gente chama isso de custos de conformidade. Milhares de horas por ano só para entender como é que deveriam ser feitos esses recolhimentos.
Bom, e agora, com essa ação, a União, então, ao pagar o que deve então, a esses contribuintes, na verdade, ela vai abater na receita futura, né? Vai deixar de arrecadar.
Certamente vai gerar um impacto para a Receita, para a União, porque ela vai deixar de receber aquilo que os contribuintes usarem de compensação. Seriam valores que ela contava e que não entrarão por conta disso. Mas existem ainda outros impactos que nós, atuantes na área do direito tributário, nós já prevemos. Porque o STF, no momento em que ele diz que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, porque não é uma receita que pertence ao contribuinte, ele abre precedentes para outras teses tributárias. Por exemplo, os contribuintes que, em vez de pagar ICMS, pagam ISS ao município. Esse valor que também entra e é repassado também já é questionado na Justiça. Então, surgem outras várias teses. A exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a exclusão do próprio PIS e COFINS da base de cálculo do PIS e COFINS, a exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ. Então, assim, são vários outros desdobramentos que vão vir, várias outras teses, lançando mão desse precedente do Supremo Tribunal Federal.
Que complicado, hein? E como é que fica aí a situação, então? Porque são impostos que continuam sendo cobrados, né? E aí isso tudo pode ser decidido, então, pela Justiça mais para frente.
Isso gera um cenário de extrema insegurança jurídica. O sistema brasileiro já é muito litigante, não é? Mas o que nós temos sentido é que esse momento pandêmico tem feito com que as empresas também assumam maiores riscos, né? Mesmo empresas que antes tinham um perfil mais conservador, que evitavam discussões judiciais sobre tributos, agora buscam esses recursos para tentar viabilizar e dar uma folga para o caixa, porque, afinal, se eu pago menos tributos, certamente vai sobrar mais dinheiro para o meu caixa e para a minha atividade. Então, nós temos sentido esse movimento, no momento pandêmico, de maior litigiosidade, de maior utilização desses recursos, e a tendência é que, enquanto não venha uma reforma tributária que simplifique o sistema, que as coisas funcionem dessa forma e e passam as décadas, surgem novas teses, e o contribuinte vai tentando achar essas brechas que desonerem um pouco os seus pagamentos tributários.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Nós conversamos com o advogado Marcos Vinícius Paiva. Ele é especialista em direito tributário e empresarial e nos explicou como fica a situação aí dos contribuintes e da União agora com a decisão do STF, né, de reconhecimento, entendimento de que da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.